Muito bom dia, um ótimo dia para você que está ligadinha e ligadinho aqui no Radar Noticioso, com muita informação e prestação de serviços à comunidade de toda a região do Alto Tietê. Manhã muito especial, hoje é 13 de setembro de 2017, manhã de quarta-feira, dia do nosso colaborador Jundiabe aqui com a gente. E é claro que eu já quero até pedir desculpas pelo atraso no programa hoje, que a gente estava no vucu-vucu aí falando de tantos assuntos. Bom dia, Jundi, desculpa pelo atraso.
Nem peça desculpas. Eu que agradeço mais uma vez essa oportunidade. E, querida Marilei, bom dia, como também aos amigos e às amigas da Metropolitana. Hoje a gente vai falar de um assunto que muitas vezes para a população, né, as informações não chegam da forma que é importante, né? Nós vamos falar de uma gestão regional.
É um assunto super importante.
Super importante nos dias de hoje.
Você sabe que a gente tem falado muito de gestão regional, principalmente em relação à saúde, né, Junge? A gente vem com esse assunto em relação à rede de atendimento da saúde, que reflete totalmente em Mogi, quando falta tem um problema na Santa Casa de Suzano, na UTI neonatal, ou agora com Guido Guida em Suzano, essa história do hospital das clínicas de Suzano. Então, é um assunto que na saúde a gente fala muito.
Verdade.
Mas falar em gestão pública regionalizada para combater as desigualdades municipais é um assunto interessantíssimo que você conhece bem, com certeza, um assunto que nós vamos trazer destaque, que é o tal do pensar globalmente para agir localmente. O que isso significa, Junge?
Marilei, primeiramente, agradecer o Radar Noticioso, porque você fala diretamente com a população. Você é praticamente a representante, através da Metropolitana, né, das dificuldades que a população passa, e aqui um fórum, exatamente para a gente discutir assuntos dessa envergadura. Eu vou aqui me reportar na década de 1990, com então o presidente Fernando Collor de Mello, que abriu as portas do Brasil, até então a economia totalmente fechada, na dita globalização. A globalização já existia desde a época de 1980, mas quando chegou em 90, o Brasil se abriu, janelas e portas escancaradas, e seu preparo devido. Você deve se lembrar, né, que os veículos do Brasil eram chamados, inclusive pelo então presidente Fernando Collor, de carroças.
É isso mesmo.
Porque nós tínhamos uma economia extremamente fechada, só defendendo os interesses internos. Como o mundo inteiro já vinha exercitando essa globalização de uma forma muito forte, aí você chamou esse slogan muito forte, né, naquela época, né, de pensar globalmente e agir localmente. Esse retrato nos leva, inclusive, à criação das regiões metropolitanas. Começou com a região metropolitana de São Paulo, e aí, por uma feliz coincidência na época, eu estava deputado estadual, quando o governo naquela época criou, né, a região metropolitana da Baixada Santista, como também a região metropolitana da região Campineira. E eu estava, posteriormente, como deputado federal, quando foi criada a região metropolitana do Vale do Paraíba. Ora, das regiões metropolitanas, das grandes capitais e grandes cidades circunvizinhas, né, o sentido, Marilei, são vários. Mas, em primeiro lugar, eu sinto e tenho certeza que o objetivo é a descentralização, né, do processo da administração pública. Né. Em segundo lugar, que talvez hierarquicamente seja o mais importante, né, é tirar a diferença dos municípios que têm muitas dificuldades de ordem orçamentária, fiscal, de atividades profissionais e atividades econômicas. Eu vou citar, por exemplo, né, uma diferença enorme, apesar de ser, né, da região metropolitana, apesar de ser do estado de São Paulo, apesar de ser do Brasil, portanto, irmãos, né, brasileiros e brasileiras, a cidade, né, de Barueri e a cidade de Carapicuíba, ali no início da Castelo Branco. Uma diferença enorme. Enquanto Barueri tem uma receita extraordinária em termos de economia, né, Carapicuíba é uma cidade pobre, sem receita, e sim condições de expandir. É uma cidade verdadeiramente dormitório, tanto para atender Osasco, São Paulo, né, como também a própria cidade de Barueri, pelo avanço que Barueri tem. Né?
Uhum.
Nem vou entrar nos números, mas esse exemplo, Marilei, vamos puxar aqui para o Alto Tietê. E digo, com todo respeito, sem nenhum demérito, ao contrário, até para poder elogiar a cidade que tem receitas curtíssimas, receitas reduzidas, né? E, por outro lado, restrições de ordem ambiental que não deixa crescer a atividade econômica, que é a base para você trazer impostos através de receita tributária. É o caso de Mogi das Cruzes, que é uma cidade regional, né? Uhum. Em todos os sentidos, e a nossa querida irmã Salesópolis.
Verdade.
Né? Um monte de restrições ambientais, certo? E uma receita orçamentária que mal dá para sustentar a parte funcional, que é os funcionários públicos de uma forma geral. Agora você imagine, eu estava ouvindo você comentando o problema de Poá.
Uhum.
Além da crise, instalou-se em Poá um outro problema. A receita que caiu em função do ISS.
Exatamente.
Imposto sobre Serviços,
uhum.
Que lá tinha uma alíquota melhor de arrecadação. Então, esses exemplos, eu diria, né, que, da mesma forma que o conceito da região metropolitana, existente em outros países, e nós estamos muito atrasados nisso, Marilei, né, são, em primeiro lugar, a associação de municípios de várias regiões brasileiras, principalmente do estado de São Paulo. E o aprimoramento dessas associações primeiras de municípios que se transformaram em consórcios de desenvolvimento integrado dos municípios da região.
Que é o caso do Condemate, né?
Exatamente. O Condemate foi o fruto, né, da nascida AMATE.
É, Associação dos Municípios do Alto Tietê.
Que marcou a época.
Pela faz uns 20 anos, né?
Há uns 20 anos.
É isso, né?
Eu tive a honra, inclusive, de ser presidente da AMATE por duas gestões, se não me falha a memória.
Isso mesmo.
Né? Mas independente, né, de termos sido presidente ou não, né, o que que a AMATE representou? Né? Praticamente, coincidentemente, com a AMATE, surgiram, né, duas grandes instituições exatamente para cuidar de recursos hídricos. Né? O Subcomitê da Bacia Hidrográfica do Alto Tietê, que abrange a nossa região do Alto Tietê, e o Comitê da Bacia Hidrográfica do Alto Tietê, que praticamente engloba 38 municípios da região metropolitana. Eu tive a honra também de ser presidente, né? Não só do subcomitê aqui do Alto Tietê, como também do comitê. O sentido é tudo igual, Marilei,
uhum.
Para tentar, né, descentralizar, né, buscar metodologias e medidas que possam ajudar os municípios, né, mais pobres, mais humildes.
Uhum.
Né? Tem o caso, por exemplo, da região metropolitana. Aqui de São Paulo, nós temos um instituto dentro da estrutura região metropolitana de São Paulo, a FUMEF, que é o Fundo de Investimento e Financiamento da nossa região. É, leva alguns recursos extras para municípios, né, que têm um desequilíbrio orçamentário.
Uhum.
Em outras palavras, tem pouca receita advinda dos impostos e uma população enorme. E o município sem muitas atividades econômicas. É nesse ponto que nós temos que destacar Mogi das Cruzes. Ora, né, por mais que Mogi seja competente, né, com administrações continuadas de uma forma muito boa, né, que estamos no crescente permanente, tá certo? Tem um limite para você poder, né, preservar a qualidade desses serviços públicos. Puxa o gancho aqui da saúde de Mogi das Cruzes.
Exatamente.
Desde a nossa época, um avanço extraordinário.
É.
Né? Pro mulher, pro criança, Única, UPA, Hospital Brás Cubas, etc. Porém, né, tirando a parte física das construções, o grande problema é o custeio. Né? E o custeio bate exatamente na parede da crise.
É.
Hã?
Exatamente.
Tá certo? como a qualidade é muito boa, né, o Telco Zates, esse secretário competente e dedicado, né, que já está aí praticamente 2 mandatos e vai para o 3º mandato acompanhando Bertaioli e agora o Marcos Mello, ele sempre disse uma verdade, certo? É, se não fosse um recarcelamento, né, milhares de pessoas de municípios vizinhos, né, vinham completar a sua ansiedade para ser e para ter atendimento, né, clínico, hospitalar, posto de saúde em Mogi das Cruzes, pela qualidade. Qual o limite, Marilei? Né? Difícil, porque seja a educação, que Mogi também tem um patamar elevado, tá certo? E seja na saúde, o processo é universal. Não há fronteiras, né, intermunicipais, interestaduais e até internacionais que impeçam uma pessoa de buscar uma assistência médica hospitalar. As fronteiras não existem. Ora, se as fronteiras não existem, né, e se você tem ao redor municípios extremamente, né, sem estruturas, estamos ainda falando da saúde,
uhum,
evidente que você precisa ser aquela mãezona para atender a população vizinha, porém, tem alguns limites. Né? Qual é o limite que Mogi pode impor para não poder atender a população vizinha? Em primeiro lugar, que nunca houve da população de Mogi e das autoridades, sejam prefeito, vice-prefeito, vereadores e lideranças comunitárias, de fechar as portas de Mogi das Cruzes. Porém, tem, né, eu entendo que esse recadastramento do SIS, né, Sistema Integrado da Saúde, é um pequeno, né, vamos dizer assim, senão para inibir, né, não as pessoas que evidentemente precisam de atendimento, mas caso contrário, Mogi das Cruzes se torna praticamente, né, uma região, para não dizer um município, que não teria mais condições de atender a própria população. Esse, na educação também tem a mesma coisa. Eu mesmo sei que tem, né, famílias de outros municípios que criaram, tá certo, um domicílio residencial em Mogi das Cruzes através de um parente, de um amigo, para poder ter suas crianças matriculadas nas excepcionais creches, no ensino fundamental de Mogi, da rede municipal, tá certo, para poder manter a qualidade da educação. Aí você passa, Marilei, para o transporte. Né? Eu me vejo, Marilei, como se fosse hoje, no tempo que assumi a prefeitura, para você ter uma ideia, cobrava-se por quilometragem.
Né?
Quem morava mais distante, e normalmente naquela época, a população mais afastada da cidade, era a população mais humilde, tinha que pagar mais. Coatinga pagava praticamente, né, 50% a mais do que a pessoa que vivia em Brascuba.
Isso faz 16 anos, não faz
exatamente
muito tempo, né, Junge?
É.
2001, 2002, né?
Exatamente. Olha o avanço que nós temos. Né? Cartão integrado, buscando, inclusive, a ampliação e o aprimoramento, né, dessa integração, não só rodoviariamente falando, que são os ônibus, uhum, né, transporte coletivo, uhum, mas tentando, né, acoplar isto à rede ferroviária da CPTM, né, para diminuir o custo do transporte diário. Aí você passa, Marilei, para um fator extremamente que mexe com o coração, com a alma da gente. São as pessoas, né, que vivem nas ruas.
É. Hã? Que é um outro drama, né?
Grande drama. É um drama nacional, estadual,
regional
e
cada
municipal.
Cada cidade tem o seu problema.
E não adianta só Mogi das Cruzes atacar.
É.
Não adianta só Suzano atacar.
É isso mesmo.
Porque queira ou não queira, uma cidade muito ativa é um chamariz, né, para essas pessoas que, lamentavelmente, por uma série de questões, são obrigadas a viver nas ruas.
É verdade.
E o nosso coração, a nossa alma, vai lá ao encontro dessas pessoas para poder ajudar. Mas dá tem uma impressão, né, me perdoem, né, essa frase, dá a impressão até de gelo. Você enxuga, enxuga e não consegue
Sim, resolver o problema.
Determinar ou resolver o problema.
Verdade.
Então, em todos os setores, Marilê, eu entendo, né, que, além de você cuidar do seu município, sejam, né, os administradores públicos, prefeito, vice, vereadores, lideranças, né, você precisa cada vez mais, né, ter a visão para uma gestão regionalizada, para diminuir esses entraves, uhum, e poder, de alguma forma, né, aliviar a sustentabilidade dos municípios mais humildes em termos de arrecadação. Né? Mas precisa, evidentemente, né, melhorar o processo. No caso de Mogi das Cruzes, eu entendo que está havendo um avanço extraordinário. Uhum. Se nós voltarmos à época da Mate, hoje, né, com Demate, esses dias atrás, né, nós estamos tratando em Mogi das Cruzes aí com uma comissão especial, né, dos resíduos sólidos domiciliares. Não é isso?
Isso.
O destino.
Isso.
Por quê?
Mesmo.
A varrição, a limpeza, a coleta, né, a reciclagem, queira ou não queira, são políticas públicas do próprio município. Agora, o destino, que custa muito dinheiro, né, individualmente para o município, se nós pensássemos isso regionalmente, que já se pensa há alguns anos, o resultado seria muito melhor. Eu tenho certeza que vai se avançar, né, nesse aspecto.
Tem um assunto interessante, você está falando de lixo, né? E a gente vem falando muito sobre os problemas do lixo há muitos anos, desde a época da Queiroz Galvão, que queria fazer o tal do lixão aqui em Mogi. E tem um assunto que eu tratei ontem com o Theo Cusatz, que você acabou comentando, que é o secretário de Saúde, que é o CRESAMU, que é aquele consórcio das cidades para ter o trabalho do SAMU regionalmente. Então, por exemplo, nós temos aí Salesópolis, Biritiba, que se juntaram a Mogi, sim, porque não teriam como fazer sozinhas.
Exatamente.
Então, esse já é um consórcio que vem dando certo, né, Junge? Podia pegar esse consórcio como tema, né?
Olha, Marilê, que coincidência.
Falamos ontem disso.
Puxa, olha que coincidência.
É.
Eu estive com o Juliano ontem, conversando.
Juliano Abbe, seu filho.
Juliano Abbe.
O vice-prefeito.
Eu estou aqui, né, trazendo o nome dele, não é porque eu queira, de alguma forma, colocá-lo em termos de, né, condição política ou promoção política, não. É porque, coincidentemente, as coisas acontecem, não é por acaso, não. E nós falamos, e ele falou, pai, né, da época que você estava presidente do subcomitê e do comitê, eu me lembro que você trabalhou para tentar os municípios aqui que foram atingidos pelas represas...
Eu lembro.
Ter, né, uma receita maior.
Contrapartida, não era?
Contrapartida.
Eu lembro disso.
E nós tivemos muita oposição dos municípios ricos, que não querem ajudar os municípios pobres.
Isso mesmo.
Hã?
Eu lembro disso.
Aí eu tinha falado para o Juliano, né, que no caso de Salesópolis, que a gente teve uma felicidade enorme, que alguns deputados estão trabalhando hoje para outros municípios da região.
Isso.
Mas nós conseguimos aprovar na Assembleia, e o governador da época, se não me falha a memória...
Não era o Mário Covas?
Mário Covas, né?
Eu lembro.
Acabou sancionando o nosso projeto para transformar Salesópolis em estância turística.
Exatamente.
Para ter, né, um pouco mais em termos de receita orçamentária, através da Secretaria Estadual de Esporte e Lazer.
Uhum.
Então, todo esforço vai nesse sentido.
É isso mesmo, Junge.
Tá certo?
É interessante, porque dá para a gente unir forças.
Exatamente.
E você falou aí da bacia, que eu lembro muito dessa luta. Essa história toda em relação ao lixo, que a gente precisa também rever, né, e verificar como que a gente pode regionalmente tratar esse lixo. E é claro que é o trabalho realizado no dia a dia da saúde.
Verdade.
Porque o Guido Guida, com esse problema, a gente falou já disso desde o problema do ISS lá que você citou de Poá. Se o Guido Guida realmente fechar as portas ou diminuir o atendimento, porque realmente corre o risco, já vamos ter problemas para Suzano, para Itaquá, para Ferraz. Aí o HC de Suzano não atende Suzano e região, vamos ter outro problema, que a nossa expectativa é desafogar um pouco a rede.
Verdade.
Que aí vem para o Luzejo e tem o Melo.
Sim,
né?
Sim.
Então, assim, esse limite que a gente fala de território, exatamente, já não existe tanto.
Exatamente.
A gente precisa correr atrás disso,
exatamente,
né?
E sabe, Marilei, esse tema é exatamente para que as ouvintes e os ouvintes tenham a percepção de como é importante participarem e terem conhecimento da importância da gestão descentralizada, mas no aspecto regional. Né? Então, quando eu falei para você que não foi por acaso, e o Juliano falou exatamente do SAMU, o modelo do SAMU.
É isso.
E ao citar o modelo do SAMU, eu me relembrei, né? Me relembrei não. Eu lembrei da importância da Associação de Assistência à Criança Deficiente.
Que é a ACD.
A ACD.
Isso. Né?
Que teve problemas de alguns municípios não poderem ajudar.
Eu me lembro que Suzano, e Guararema estava ajudando.
É, eu me lembro que Suzano estava totalmente sem condições.
Não
estava
ajudando.
Hã?
Só Poá e Guararema, além de Mogi.
E parece que nessa nova gestão, nessa nova legislatura, existe uma vontade maior dos municípios do Alto
Isso
Tietê
mesmo.
Colaborarem.
Né? Fizeram
com
até
a
um consórcio.
CD de Mogi das Cruzes.
Isso mesmo.
Aí o Juliano me disse o seguinte: pai, esse exemplo, seja do SAMU regional, seja do AACD, né, eu até diria que podemos trabalhar também, né, com o estupendo trabalho do laboratório, né, municipal Albert Einstein, parceria com a Prefeitura Municipal de Mogi das Cruzes, para estender, né, em termos de consórcio regional. Tudo isto, Marilei, vai ao encontro da população que precisa, né, do serviço público,
uhum,
de melhor envergadura, né, com mais agilidade.
Exatamente.
Eu estava ouvindo você, tá certo? Por problemas que não vou entrar no mérito, mas tem municípios aí que está levando 6 meses para um atendimento de uma consulta um pouco fora da normalidade.
É.
Né? Não sei se é meia especialidade, né?
Uhum.
Mas ser humano não pode esperar.
De jeito nenhum, ainda mais saúde.
Exatamente.
Né? Né? A gente precisa ter esse olhar regionalizado e, é claro, individualizado de cada
Exatamente.
Cidade em vários setores.
Sim.
Não
Sim.
só saúde, mas lixo. Concordo com você, Sim. educação também tem que ser pensada regionalmente. Concordo plenamente
Sabe
com você.
Já porque, Marilei, ao você, ao todos nós unidos, diminuirmos certas despesas, né, algumas despesas, tá certo, que são diminuídas, podem ser aproveitadas essas receitas para outras áreas essenciais, como a própria saúde,
Exatamente.
A educação, a promoção social, a assistência social.
Exatamente.
Né? Por isso que é importante, nesse momento, Marilei, a gente, através do Radar Noticioso, né, reiterar esse pedido, principalmente aos vereadores, né, que já estão trabalhando no sentido, ampliarem mais ainda esse conceito da importância de fortalecer a gestão pública regional sem perder o foco do seu próprio município.
Ótimo. Eu quero dar bom dia para todo mundo que está acompanhando a gente. O Clebinho Real aqui no Instagram ao vivo colocou o Junge, é maravilhoso, ele colocou aqui. Alessandra Lisboa, bom dia. Marcela para Animal, bom dia. Peniche 71. Drica Tavares, bom dia, querida. Bom dia, Junge. Quero também mandar um bom dia para Drica Barbosa. Cláudia Maria, beijo para você. Um beijo para o pessoal do Gazeta Regional também acompanhando a gente aqui no Instagram, no ao vivo. Vamos também falar com a Carminha de Luca Pimentel, que mandou uma pergunta para o Junge. Bom dia, Marilei, querida. Ótima semana a todos. Gostaria que você encaminhasse uma pergunta ao Junge Abe. Por que as pontes do Parque Centenário continuam interditadas, já que é um belo atrativo daquele lindo parque? Será que nenhuma autoridade se interessa em deixar as pontes transitáveis novamente? Acho um descaso e um abandono.
Carminha, né?
Carminha.
Carminha, bom dia e um abração para você. Olha, primeiramente eu quero dizer que as minhas palavras não são de crítica, porém, uma constatação. Aliás, eu fui lá com meu amigo Oswaldo Nagal, até em função dos 10 anos que faz o Parque Centenário, um local maravilhoso, principalmente pela conquista, por ter sido uma área totalmente devastada pela mineração, pela exploração de areia, etc., e se tornou um ponto das famílias, não só de Mogi das Cruzes, mas da região, por ser extremamente um local agradável, aprazível, de reflexão, de caminhada, familiar, a bem da verdade. Então, em qualquer situação, Carminha, tem uma palavra que todos os gestores precisam se responsabilizar. É a manutenção constante do patrimônio público. De qualquer área, Marilei, quando se fala muito do patrimônio histórico, etc., de a gente conservar para aquilo, fortalecer a nossa história, esse sentimento, esse conceito vai para todos os lugares, para um posto de saúde, para um estabelecimento escolar, para um parque, para um lazer. Então, eu, além da ponte que precisava ser novamente regularizado, normalizado, porque é bacana você atravessar aquele lago com total segurança, é claro.
Claro.
Eu sinto da minha falta, eu falei isso publicamente, do protótipo do navio que trouxe os primeiros imigrantes ao Brasil, que chama-se Cassato Maru. Nós tínhamos um pequeno protótipo.
Na inauguração.
Na inauguração lá, tá certo? E no dito porão do navio, nós tínhamos fotografias das primeiras famílias de imigrantes japoneses que se instalaram em Mogi das Cruzes. O acervo deve estar guardado. Então, eu entendo que a conservação, seja de uma rua, seja de uma avenida, tudo é importante para a gente não ficar só pensando em fazer coisas novas e não cuidar daquilo que nós conquistamos. Então, Carminha, eu tenho certeza que o prefeito Marcos Melo está de olho para reativar, evidentemente, algumas medidas para poder trazer novamente a manutenção, em primeiro lugar, desse patrimônio público.
Mandar um beijo especial para o vereador Lisandro Federico, lá de Suzano, assistindo a gente no Facebook.
Oi, Lisandro, um abração.
Bom dia, Marilei Junge, ele escreveu. Lembrança agora em 2006, quando o ex-prefeito Junge, que trouxe a empresa Telefutura, atual Tirit, para Mogi, nos fez uma visita lá e me presenteou como funcionário do mês. Ele nem deve lembrar. O fato que a Telefutura, trazida por ele, se tornou uma das maiores empregadoras de Mogi, um segmento que se tornou a formação de muitos jovens no mercado de trabalho. Um abraço para o Junge.
Obrigado, Lisandro.
Você não vai lembrar disso, né? Em 2006 ele era um menino, né? Ele é um menino em 2017.
Bom, se eu era menino em 2006, gente...
Não, o Lisandro era...
não tinha nem nascido.
Imagina, você era menino, ele então era criança, né? Porque ele é novo, né?
Mas sabe, Marilei, eu queria aqui também me lembrar...
Ele está lembrando que ele era funcionário em 2006 da Telefutura. Imagina quanto tempo faz isso.
Eu queria me lembrar de outro fator importante.
Nossa, faz tempo, hein?
Lá, no complexo Hospital Arnaldo Pizzuti, nós já trabalhamos várias vezes, não só como deputado estadual, mas como prefeito na época. Tem um antigo teatro, é um brinco de ouro, valiosíssimo, totalmente desativado. Nós lutamos há mais ou menos 10 anos atrás, 15 anos atrás, para que a Secretaria de Saúde pudesse transferir aquele patrimônio para a Secretaria Estadual de Cultura e essa Secretaria Estadual de Cultura pudesse assumir e transformar aquele teatro desativado, abandonado, novamente num ponto regional. Que não seria só para Mogi das Cruzes, sabe? Seria para a região do Alto Tietê, um teatro extremamente lindo. Quem já visitou, mesmo fechado, vai se sentir assim emocionado se nós pudéssemos recuperar. Matheus Sartori, vai aqui um apelo meu.
Tá aí, então. O recado
junto
do secretário.
Com o secretário estadual de cultura, poder tomar alguma medida.
Legal.
E assim esse conceito serve para tudo, né, Marilei?
Para tudo. Mandar um abraço da Romilda Araújo para você, para Maria Jocelene Silva Oliveira, aqui no Facebook, a Eulália Anjo Siqueira, mandar um beijo para ela, mandando um abraço para o Junge, mandar um bom dia para o Marcelo Oliveira Lima, Irã Alves dos Santos, bom dia, prefeito.
Oi, Irã, um abraço.
Valdo Silva, bom dia, Marilei, bom dia ao Junge, tenha um ótimo dia. Rosimara Gregório de Vries, bom dia ao Junge. Cláudia Santana, bom dia, Junge. Bom dia para o Sandro Maciel, sempre prefeito Junjabe. Desejo a todos um excelente dia. E Vivi Souza Hilário, bom dia também para o pessoal todo que está acompanhando a gente no Facebook ao vivo. Junge, obrigada pela sua participação e pela contribuição aqui nos assuntos importantes da nossa região do Alto Tietê. Obrigada.
Eu que agradeço, Marilei. E vou aqui terminando as minhas palavras para mais um recadinho. Não só agradecendo a Carminha, sobre a manutenção, tá certo? Eu tenho 76 anos. As pessoas dizem que eu apareço com cara de 40, bondade, né? Porque, na verdade, eu pareço com tem 30 anos. Mas sabe por que, Carminha?
Bom, você passa por um cinquentão na boa, viu, Júlio?
Sabe por que, Carminha? Eu sempre digo isto. O corpo, né, é um presente que Deus nos deu para carregar o nosso espírito e a nossa alma. Uhum. Então nós temos que ter a responsabilidade de cuidar do corpo.
É.
Então eu não abuso, não bebo, já fumei muito há 40 anos atrás.
Você fumou, Junge?
Fumei bastante. 2 maços por dia, Marilei.
Você fumou durante quantos anos?
Nossa, até os 38 anos de idade. Então faz uns 40 anos que eu parei, né, Marilei?
Nossa, o pulmão já tá limpo,
tá,
né?
Certo? Deve estar, né?
Deve estar limpíssimo, né?
Então, veja
você
bem.
Come muito pouco,
a
né, Junge?
Manutenção.
Você come pouco, que eu sei.
Como pouco.
Eu
com
sei.
Muita atenção, né? É. Mas a manutenção é muito importante. E essa manutenção também vai ao encontro, né, do tema de hoje, né, que é a responsabilidade regional.
É.
Porque não adianta nada um município manter as coisas se
outro,
município
não
mantém.
É isso.
Obrigado,
mesmo,
gente. Um beijo no coração.
Obrigada, Junge. Agradeço a sua participação especial. E em nome do José Benedito dos Santos, mandando um forte abraço para você. Agradeço a todo mundo que participou junto com a gente aqui no nosso Radar Noticioso, no Facebook, também no Instagram. E, é claro, agradecendo ao Junge aqui com a gente.